o filme My Dreams é um filme de zombies, pequenino, tem 20 minutos, nos quais tentamos condensar uma história cheia de traição, de violência, de amor e de zombies. Eu creio que até à data é o primeiro filme português de zombies, embora eu tenha descoberto recentemente que houve filmes de zombies que foram rodados na Torre de Belém. Estou à procura deles, mas até os descobrir, acho que posso dizer humildemente que este é o primeiro filme português de zombies. Eu passei por várias fases. Tive uma fase em que só gostava de computadores, mas que acabou mal, porque fiquei sem computadores, porque foram apreendidos pela Polícia Judiciária. Não, então fui obrigado a mudar radicalmente de vida. Então aí dediquei-me ao piano. Eu tenho uma espécie de Dr. Jekyll e de Mr. Hyde. O Dr. Jekyll dedica-se ao piano, o Mr. Hyde gosta de filmes de zombies. Mas, por outro lado, as duas coisas têm a ver, porque são dirigidas a minorias. E acaba por ser uma missão dos músicos de jazz e das pessoas que fazem filmes de zombies divulgar um género que não é muito típico e que entra em desuso. Mas tanto o jazz, devido agora a esta nova geração de jazz comercial, como a Diana Krall, como os filmes de zombies, devido a esta geração comercial, como o remake do Dawn of the Dead, começam a ganhar novos adeptos. Então, só uma pessoa saber que está a dar a sua cota à parte à nossa pequena escala é um grande orgulho e acaba por ser bastante divertido. E isto do filme de zombies tem sido algo que me tem perseguido ao longo de toda a minha infância, mas que só se tornou real há cerca de 4 anos, quando escrevi o argumento. Então agora provavelmente vou seguir uma carreira no mundo da alta costura. Não, porque, para falar a verdade, nós não tínhamos nenhuma pretensão, quer dizer, eu não queria escrever um grande argumento nem nada. Isto partiu de um princípio tão básico, que era fazer um filme com amigos, que juntámos-nos, bebemos umas cervejas e começámos a imaginar a história, mas de facto nunca pensámos que ia ser feita tão seriamente, então nunca tivemos esse dilema de temos de fazer um grande guião e não temos experiência para isso. A primeira versão do guião era patética, a segunda era patética, a última também era, mas era honesta e despretensiosa. Foi complicado, mas foi uma espécie de bola de neve, porque no início nós queríamos produzir uma coisa caseira, isto é, queríamos editá-la nós próprios e filmá-la numa câmara de vídeo só e utilizar amigos como atores. Mas depois, à medida que começámos a ganhar alguma confiança no argumento, decidimos apresentá-lo ao ICAM. E quando nos deram um subsídio, dissemos: vamos provar às pessoas que os filmes de zombies não são sempre feitos às três pancadas. Então foi uma cruzada para tentarmos fazer com que o filme tivesse qualidade, isto é, conseguisse satisfazer os amantes do género, mas ao mesmo tempo conseguir garantir uma qualidade que normalmente não é muito típica a nível de imagem nos filmes de zombies. A maioria das vezes uma pessoa tem de conseguir ler as entrelinhas. Neste aqui nós tentamos investir nisso para provar às pessoas que os filmes de zombies podem ter qualidade. É bastante caro. Eu posso dizer que tive um grande auxílio, que é, eu ao longo dos anos tive o apoio dos meus pais para comprar uma casa. Eles tinham dinheiro que para eu um dia ter um apartamento. Então esse dinheiro agora foi esbanjado e eu vou estar a pagá-lo. Portanto, podem mais ou menos equiparar o preço deste filme a um apartamento em Lisboa. É o que custou. Para não entrar em números, porque começa a ficar com dor de cabeça. Até agora, o único dinheiro que alguma vez alguém deu por este filme foi na antestreia, quando algumas pessoas familiares compraram t-shirts. Tudo o resto foi um investimento pessoal, que foi feito não para depois conseguirmos fazer uma longa metragem ou para conseguirmos ter um nome no meio do cinema. A única coisa que nós queríamos era fazer um filme e divertirmos e vermos pessoas a serem decapitadas e vermos a atriz principal nua.
Eu consegui atingir esse objetivo?
conseguimos. E só por causa disso ficámos com vontade de fazer a dois. Mas parece-me que não é viável neste momento, porque durante muito tempo vou ter de pagar este filme e logo a seguir tenho um novo projeto, que é comprar uma casa. Uma coisa que eu não sabia e que não esperava mesmo é que uma rodagem fosse tão tensa. Especialmente, como eu tinha uma ideia do filme mais amadora, quando dei por mim e de facto estava a fazer uma coisa profissional, reparei que as pessoas ficam bastante mais nervosas. E durante aqueles 9 dias passámos momentos realmente duros, e isto é aquela coisa típica que se diz, mas neste caso é verdade. Eu acabei a rodagem a vir de urgência para o hospital em Lisboa. Isto soa bem, porque dá assim um ar épico à coisa, mas na altura passei bastante mal esses dias. Creio que o que me compensa é que, por exemplo, neste fim de semana que passou, estivemos a apresentar o filme em Tondela e reuniu-se a equipa toda novamente, e eu aí pude ver quem é que eram realmente os nossos amigos, e no fundo eu creio que todos vão concordar quando isto não foi só mais uma curta. Geraram-se ali amizades muito sérias, mesmo sérias. Amizades e não só. Bem, eu pensava que isto era uma entrevista feita por fanáticos de terror. Isto é caras ou quê? Malandros.
As equipas eram muito portuguesas?
Eu, como tenho vários amigos estrangeiros, nomeadamente espanhóis, associei-me e convidei um realizador espanhol para fazer o filme, que eu nunca tinha pegado numa câmara. Então escrevi o argumento e depois decidi entregar a realização a um amigo espanhol que se chama Miguel Ángel Vivas, que ficou encarregue da equipa de imagem. Então a equipa de imagem que ele chamou são as pessoas com que ele trabalha regularmente, diretor de fotografia, e o som foi feito também lá, e mesmo foi utilizado o laboratório em Madrid. Os efeitos especiais, estive muitas horas na internet à procura de uma empresa que conseguisse garantir zumbis reais. O nosso primeiro contacto foi com uma lenda viva do cinema de terror, que é o Tom Savini, que era uma espécie de ídolo para nós. Mas o senhor está velhote, é avô, tem uma vida tranquila, então ele não estava inteiramente disposto a vir até Portugal. Queria mandar uma equipa dele, mas ele não nos honrou com a presença. Nós decidimos passar aos próximos e encontramos uma equipa que trabalha no Canadá, trabalha em muitos filmes de Hollywood, que agora, por exemplo, acabou de fazer o Scary Movie 3, e que tinham trabalhos nos Fecheiros Secretos, etc., e que eram bastante simpáticos, e acima de tudo enviaram uma versão detalhada do argumento com todos os efeitos, como os iam fazer e quanto é que me iam custar. Este trabalho, este esforço, pareceu-me muito valioso, então foi a eles que eu chamei, e eram personagens curiosos, no mínimo, mas gostaram de cá estar, comeram muito caldo verde, beberam muito a Superboc e estão ansiosos por voltar. Por isso é que as pessoas têm de fazer mais filmes de terror cá e têm de os chamar. Eles estão mortos por voltar a Portugal. Eu tenho uma grande sorte, que é a minha família é da zona de Tondela. Então eu tenho lá uma casa e desde pequenino que ia para os Pinhais à procura de sítios para um dia fazer um filme de zombies. Então conheci uma série de casas de pedra abandonadas, bosques assustadores, rios cheios de lodo e estações de comboio abandonadas. E mesmo quando fiz a história, tinha em mente que ela fosse feita nestes locais. A Câmara Municipal ajudou-me a conseguir estes sítios e a população local. Tivemos os velhotes todos lá a ajudar e a fazer sanduíches, a alimentar os atores. E se não fossem eles, não teria sido possível fazer este filme. Então recomendo também a todos os cineastas a que se desloquem à zona de Tondela, que é uma linda cidade e que à noite é bastante assustadora. A cena de sexo de Alcino in My Dreams É uma cena muito violenta. Na minha opinião, a cena mais violenta do filme. Eu estava demasiado a rodar isso. Eu estava demasiado encavacado para entrar no set. Então estava à porta e a São José Correia estava a gemer, portanto a fazer o seu papel, quando recebo a notícia que o Presidente da Câmara vinha visitar a rodagem. Então estou eu à porta a conversar com o Presidente da Câmara e a dizer-lhe, cá está uma cena que ela está a ser comida por um zumbi. Mas ele reagiu bem e acabou pacificamente. A São José Correia é uma atriz de grande arcabouço. Aquela cena para ela foi pequeno almoço, como todas as outras. E eu acho que o que é que caracteriza de forma surpreendente são os gritos que ultrapassaram os decibéis de qualquer concerto dos Megadeth. Isto tem sido um trabalho bastante caseiro. Eu fundei uma produtora que se chamou Pato Profissional, na qual estou a trabalhar com dois amigos e temos feito o trabalho de enviar para todos os festivais, é feito por nossa conta, investigamos os festivais na internet, enviamos cassetes VHS e agora estamos a tentar conseguir uma distribuidora para o nosso filme. Temos um objetivo, que é que o filme estreie com dignidade. Nós não queremos ganhar dinheiro, mas a única coisa que queríamos era que o filme fosse estreado antes de uma longa que tivesse o mesmo tema e que preferencialmente chegasse ao máximo de pessoas. Portanto, desde o princípio que eu tenho claro que sou o pior produtor da história, porque um produtor nunca deve pôr o seu dinheiro, e até agora é a única coisa que eu tenho feito. Então espero que o futuro nos reserve aventuras melhores. Temos-lo feito só nós. Contamos é com a ajuda de vários apoiantes do filme e pessoas que gostam do género e que ainda por cima gostaram do filme. Agora possivelmente vamos ter mais sorte por causa dos prémios que ganhámos e dos quais não estávamos à espera.
Os prémios então?
Bem, os prémios vêm como uma surpresa, porque agradeço, mas na verdade acho que nenhum de nós lida bem com os prémios. Porquê? Porque nós estamos habituados a lidar com coisas que correm mal. Isto é, estamos habituados a estar na rodagem e não ter película, estamos habituados a que o zumbi não esteja pronto a horas e que a equipa comece a ficar impaciente, mas não estamos preparados para chegar e receber prémios, tal como recebemos no Fantasporto, e agora ganhamos o Melia d'Or, que é uma grande honra. Mas ao mesmo tempo acaba por não nos iludir, porque estamos ainda a lidar com os problemas que têm a ver com a distribuição, então estamos demasiado distraídos para celebrar. Eu fico contente por acordar e ver lá os dois fantásportezinhos na minha prateleira. Mas, por outro lado, ajudaram também a que se divulgasse o filme, que o meu objetivo era esse. Era que as pessoas se lembrassem deste filme daqui a uns anos e dissessem, bolas, aqueles malucos conseguiram fazer um filme de zombies. Então esse era o nosso objetivo, era gerar uma espécie de culto. Isso sim eu gostava. E isso começa a acontecer, porque embora mais uma vez eu estou a ser o pior produtor, eu tenho orgulho em que o meu filme esteja a circular na internet, no Emule. Aliás, podem sacá-lo agora com maior qualidade e afetar as vendas do DVD. Têm todo o meu apoio. Viva a pirataria informática! Ora bem, a zumbi da autópsia não entra por opções do realizador. Eu posso dizer sinceramente que o filme que eu queria fazer era um filme muito mais violento e muito mais gráfico. Acabou por se tornar um pouco mais ameno, porque o realizador tem opções mais softs e psicológicas. Mas acabou por dar um balanço positivo, porque eu tenho certeza que o filme que eu inicialmente iria fazer não ganharia nenhum prémio. Provavelmente só seria visto por aquelas pessoas que gostam mesmo de filmes de zumbis. Então alguns zumbis ficaram sacrificados, para grande pena minha. Acho que eu só podia assumir declaradamente as influências dos grandes realizadores. Eu nem diria do género de terror, diria dos grandes realizadores de cinema atual. Que é, não acho que seja uma coincidência que grandes realizadores tenham sido geniais na forma de inovar o terror. Nem vou falar de exemplos como o Hitchcock ou como o Kubrick, mas vou falar de exemplos mais recentes como o Peter Jackson e o Sam Raimi, a quem nós prestamos um tributo direto, porque lhes roubámos claramente planos. Eu não devia estar a dizer isto. Cortem, cortem. Desculpem. Ora bem, novos projetos. Agora eu planei dedicar-me mais ao piano, que é para voltar a estar em forma e tocar com os músicos que eu adoro e com quem tenho tocado ultimamente. Na área dos zombies, tenho estado a pensar muito. Eu disse já em algumas entrevistas, sou importante, mas, que não ia voltar a fazer filmes de zombies, mas cada dia mais percebo que é inevitável, que mais alguma coisa eu vou ter de fazer, porque ainda não fiquei satisfeito. Tenho estado a pensar em várias ideias, nomeadamente numa grande ideia que o meu irmão teve, que é fazer um filme que será uma espécie de mistura entre as aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim, os Gremlins, Being John Malkovich e Alice no País das Maravilhas. Se imaginarem isto posto num caldeirão, vão ver que só pode ser uma história de aventuras e de monstros e de tudo. Até isso se tornar real, vou continuar a imaginar histórias que nunca vão ser feitas, que é o que eu tenho feito ao longo da minha vida toda. Mas o que eu gostava mesmo era que alguém continuasse e que alguém se dedicasse a fazer cinema de terror português, porque houve grandes génios tal como o Lúcio Fulci que, por mais filmes que fizessem, voltavam sempre ao mesmo e ganharam o respeito dos cinéfilos do mundo. Então ainda estou à espera de ver alguém que faça um grande filme de terror português. Uma das maiores recompensas de ter feito o El Cinema Dream foi ter viajado até a Argentina a um festival que se chama Mar del Plata, onde conheci um grupo de jovens cineastas que têm a mesma missão na Argentina que nós tivemos cá, que é divertir-se a fazer filmes gore. Ora, tornámos-nos imediatamente amigos e, visto que partilhávamos das mesmas influências, decidimos um dia colaborar. Eles têm uma longa-metragem genial que eu vou tentar promover cá em Portugal o máximo possível, que se chama Praga Zombie, e eles chamam-se Farsa Produções. Podem visitar a página deles em www.farsaproducciones.com. E o filme deles é brilhante, feito com poucos meios, mas será comprado pela Troma. Então, uma das minhas missões é ir para a Argentina durante um mês, viajar com eles numa carrinha e rodar a Praga Zombie 3, da qual a parte profissional será a co-produtora portuguesa. Eu, agora que estive no cargo mais dramático, que é o de produtor, percebo que nunca mais iria prescindir do lugar de realizador, ou melhor, nunca iria prescindir do lugar de realizador, porque é o mais divertido. E eu acho que a grande recompensa de fazer um filme é poder realizar. Acho que se eu algum dia voltar a fazer alguma coisa, vou ter de passar o cargo de produtor para alguém. Queria fazer um pedido formal a todos os jovens cineastas portugueses. Façam um filme de zombies. Por favor.